Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor.
Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e no episódio dessa semana a gente fala sobre coisas que vão ajudar o seu desempenho na bicicleta, mas que vão além da bike. São atividades que você desenvolve principalmente fora da bicicleta. Nesse bloco a gente conversa com a Carol Avancini. Sim, ela é irmã do Henrique Avancini, o maior ícone do nosso ciclismo e nosso entrevistado no episódio anterior. Ela é uma super fisioterapeuta, trabalha com ciclistas de alta performance e o papo com ela foi sobre como realizar os treinos complementares à bicicleta focado na prevenção de lesões e a melhora da transmissão de força para o pedal. Confere aí. Carol, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui com a gente abrindo a temporada 2022.
Nossa, a honra é totalmente minha. Assim, eu fico emocionada. Eu nunca participei de um podcast. Tô assim, e eu adoro podcast, eu escuto vários. E eu tava escutando de vocês e até antes da gente começar, eu queria parabenizar porque eu achei muito legal a iniciativa.
Carol, atletas profissionais não têm férias, né? Porque tem uma planilha que vai o ano todo. Mas atletas amadores, como é o caso meu, do Leandro, às vezes chutam balde quando chega no final do ano, por cansaço, por festas, etc. E nós estamos aqui dando reset para começar um ano novo. Que sugestão você daria para quem deixou cair a bola, o CTL foi lá para baixo, o peso foi para cima e a potência foi para baixo? Então, assim, como achar a motivação começar um ano novo?
Para atleta amador, eu acho que essa é a fase mais crítica do ano, né? Que você dá aquela relaxada assim por 2-3 semanas que o negócio desanda totalmente. Mas assim, na parte física, a dica que eu tenho para dar é tente ir aos poucos, porque a gente tem a tendência a chutou o balde, você quer ir correndo buscar o balde. Não, vai andando buscar o balde, que o risco de você se lesionar ou de ter algum problema é menor. Então, assim, procura voltar um pouco aquela alimentação mais equilibrada, voltar a fazer os exercícios, mas de forma mais gradual, porque como o corpo acaba tendo, vamos dizer assim, uma baixa muito grande, se você der um estímulo muito forte logo no começo, você acaba tendo um risco de lesão maior. E o amador, como ele, assim, não tem, às vezes, um acompanhamento profissional muito próximo, isso aí acaba sendo um risco, né? E aí a gente vê muito assim, no início de ano a galera se lesiona bastante, porque tá na empolgação, não, tem que voltar a pedalar, tem que voltar a fazer um monte de coisa, e aí volta na pressão e se machuca. Então a minha dica é volta aos pouquinhos.
Aliás, adorei de ir caminhando para pegar o balde, em vez de correr para pegar o balde. E eu sou de décadas atrás que comecei a pedalar, onde acreditava que o negócio era você botar a hora em cima da bicicleta. E cada vez mais se aprende que não é só isso. Na verdade, é só uma parte. O que que também, de novo, falando para esse amador que está aqui ouvindo a gente querendo se informar, o quão importante é o trabalho fora da bicicleta?
O trabalho fora da bicicleta, ele é essencial. Na verdade, é uma coisa em conjunto, né? O corpo, na bike, ele só vai exercer o seu potencial máximo, ou próximo do máximo, se fora da bike ele estiver andando do jeito certo também. Então, tanto um trabalho de nutrição, quanto o trabalho de fisioterapia, né? Que é a minha área que eu posso falar mais, quanto o trabalho de treino, o amador nem tanto, né? Mas o cara assim, que está competindo, profissional, ter um trabalho com psicólogo, isso tudo faz diferença. Porque o atleta ele não vai ser só aquele momento que você vai subir na bike e vai. E para o amador faz muita diferença. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que faz muita diferença ter um acompanhamento de fisioterapia, porque a gente vai garantir com que você consiga fazer, praticar o seu esporte da maneira mais apropriada possível. Então, o teu corpo ele vai estar pronto para exercer a força do jeito que ele precisa e sem ter problemas depois, entendeu? Então, acho que ter essa consciência de que não é só eu estar em cima da bike, não é só o treino da bike, é o treino fora também faz toda a diferença. E não é só o treino, mas é o seu dia a dia. Quando você pratica um esporte, você tá mudando todo o seu, vamos dizer assim, seu hábito de vida diário. Então, quanto mais, mesmo o amador, né, vamos dizer assim, o amador profissional, aquele que ele é amador, mas é que ele se dedica tanto que ele é quase, né, vamos dizer assim, só não está ganhando dinheiro para aquilo, mas ele é tão dedicado àquilo que é importante, né, ele muda todos os hábitos, ele muda tudo aquilo. Então, é importante ter esse acompanhamento, é importante fazer exercícios fora da bike, fazer exercícios que sejam para a parte de prevenção de lesão, para a parte de reajuste ou outros tipos de exercício. Você ter essa variabilidade de atividades físicas também ajuda muito. Então, fazer, sei lá, um pilates, fazer um yoga, fazer uma corrida, fazer, assim, corrida for fun, né? Só alguns poucos quilômetros. Não sei, qualquer outro tipo de atividade que goste, isso faz com que o corpo crie caminhos, a musculatura ela se adapte, ela crie outros mecanismos para que quando você tiver algum impacto ou alguma coisa que agrida mais o seu corpo, ele consiga se adaptar e se reajustar rapidamente. Então, se você fica só ali na bike, só pedala, 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 você meio que não está dando muita opção para o teu corpo. E aí, quando você tiver algum problema, que é comum, vai acontecer, ele vai demorar mais para se readaptar.
Carol, tem um ponto, você mencionou da parte da fisioterapia, que a gente já relaciona diretamente a machucado, tenho que ir lá porque eu tô quebrado e já me machuquei, por isso eu vou buscar o fisioterapeuta. Né? Mas não, o período de base, justamente, é o que você está falando. Tem todo um trabalho fora que você pode fazer de prevenção e que vai te ajudar até a ter um melhor rendimento na bike, né, de uma maneira mais holística, musculatura equilibrada, que é super importante. A pessoa que mais me ensinou e me abriu os olhos para isso foi você, quando a gente fez aquele Brasil Ride, e depois você me falou do trabalho que você estava fazendo com os meninos da equipe e com o próprio Henrique, né? Fala um pouquinho mais desse trabalho, como que é e qual a importância dele.
Nossa, você tocou num ponto que é essencial, assim, a gente tem uma visão, isso daí é uma coisa que infelizmente é meio perpetuada e tá difícil de mudar. Mas no esporte, isso, graças a Deus, tem evoluído um pouco. As pessoas acabam... Tem mudado um pouquinho, né? A gente vai de degrau em degrau, vai melhorando. Mas, assim, o fisioterapeuta ele ainda é visto muito como esse profissional que atende a pessoa quando ela se lesionou, quando ela se machucou. E, na verdade, o que a gente faz vai muito além disso, né? Principalmente nessa fase de base. Isso daí é uma coisa muito importante. Porque é quando, justamente, os treinos, você está preparando, né? Você está preparando o corpo. Os treinos são para preparação, é tudo para preparação. Então, o que eu faço, né? A minha metodologia é a seguinte: eu tenho uma avaliação, principalmente os meus atletas, que eu já trabalho há muito tempo, eu já sei como é que o corpo deles funciona, eu já sei como é que eles estão. Então, eu trabalho com exercícios, e esses exercícios ajudam a preparar o corpo deles para aguentar carga que vai vir durante o ano. Então, assim, não são os mesmos exercícios o ano todo, óbvio que tem uma variabilidade. Só de você já mudar o exercício, isso aí já faz uma diferença enorme, porque você acaba ativando outros caminhos, né? A musculatura, o nosso corpo, ele, quando a gente faz uma atividade física, quando a gente faz uma contração muscular, não são todas as fibras do músculo que contraem. Então, se você está fazendo uma carga submáxima, você tem contração de grupos musculares e de grupos de fibras dentro de um mesmo músculo. Então, assim, vamos pegar um quadríceps, lá que é o da coxa, né? Quando você tem uma contração ali, alguns grupos de fibras dentro de um músculo vão contrair. E aí, se você muda a angulação da articulação, outros grupos musculares, outros grupos de fibras dentro do mesmo músculo é que vão contrair. Então, por isso que é tão importante você variabilizar, você mudar o exercício, para que você tenha grupos diferentes de fibras dentro do mesmo músculo contraindo. E aí, esse trabalho de base que é tão importante para o atleta, é isso, é você dar essa variabilidade e essa capacidade do corpo estar pronto para quando o bicho pegar. Então, assim, para quando o negócio ficar muito difícil, quando tiver aquela carga forte, quando ele tiver um treino pesado, ele está pronto. O músculo dele está pronto para chegar no limite sem lesionar.
Mas quando você fala assim, até para o pessoal entender, que tipo de exercício seria exatamente? Não é um exercício, não é somente o trabalho de academia, né? É, de mobilidade, como que funciona exatamente?
É, na verdade, são exercícios simples até. Se você for ver, é uma coisa muito básica. Não tem mistério. São exercícios, normalmente, o que eu uso é o peso do próprio corpo, é a carga do próprio corpo. Às vezes, algum equipamento, um elástico, uma bola. Mas coisas que são básicas, que a pessoa vai conseguir fazer em qualquer lugar, esteja ela na casa dela, ou na academia, ou em qualquer lugar. Na minha experiência de trabalho, todas as coisas que eu já fui agregando, né? O que eu percebi é fazer uma coisa combinada. Não só força, não só alongamento, não só mobilidade, mas juntar isso tudo. Juntar a força com a mobilidade e ter algo que seja específico para cada um. Então, assim, normalmente a gente faz os exercícios nas provas, a gente até faz em grupo, às vezes, exercícios de mobilidade, mas os exercícios deles são individuais. Cada um tem a sua planilhinha de exercícios, eles não fazem os mesmos, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma coisa diferente. Então, o que eu passo para o Edson não é o mesmo que eu passo para o Lan, que não é o mesmo que eu passo para o Henrique, por exemplo. Pode ser que tenha algum parecido, mas, no geral, eles são diferentes para atender a individualidade do atleta, para atender o que ele está precisando naquele momento. E aí, depende, pode ser que ele esteja precisando de mobilidade, pode ser que ele esteja precisando de mais explosão, pode ser que ele esteja precisando de mais força. Então, eu faço uma coisa meio que junto tudo, faço um combinado e a gente vai trabalhando e de forma que eles não percam muito tempo. Então, é, sei lá, 20 minutos de exercício, meia hora de exercício, porque se for mais, aí já está gastando muito o tempo, consumindo muito tempo deles. Eles não gostam de ficar fazendo coisa muito longa. Então, tem que ser curtinho, rápido e eficiente.
Até porque o ciclista sempre quer pedalar, né, Carol? Deve ser difícil convencer de que fazer algo que não seja pedalar, é óbvio que não nesse nível de atleta, né? Mas os mais iniciantes, de que quando ele não está pedalando, ele também está evoluindo no pedal, né? Uhum. Mas me diz uma coisa, você falou aí do quanto que é importante no treino de base fazer essas adaptações, instigar a musculatura, né? E isso continua ao longo da temporada, ou é uma coisa que a gente tem que focar em termos de horas, por exemplo? Quanto que você pode dedicar no período de base e ao longo do ano faz esses 20 minutos que você sugeriu?
O que muda é que o que eu faço às vezes é, na base, exercícios que vão ser um pouquinho mais agressivos. Então, assim, por exemplo, esse período entre janeiro e março, fevereiro, março, a gente não tem competição. Então, pega um pouquinho mais pesado. Os exercícios, eles vão ser um pouco mais difíceis, eles vão ser um pouquinho mais, vamos dizer assim...
Desgastante até, né?
Porque desgastante.
O corpo tem mais tempo para assimilar.
Exatamente, para ele ter mais tempo para se recuperar. Então, assim, geralmente, quando a gente está fora da temporada, antes de começar a temporada, os exercícios, eles são um pouco mais complicados. Que aí eles têm que demandar um pouquinho mais de esforço, um pouco mais de atenção. E aí, às vezes, fica um pouquinho mais dolorido no começo, né? Depois acostuma, já não fica mais tão dolorido. E aí, na temporada, o que muda é que eu pego um pouquinho mais leve, mas não, assim, nem tão leve. Se os meninos estivessem aqui, eles iam dizer que eu tô mentindo, que os exercícios são pesados. Mas não é verdade, eu sou boazinha. Fora da temporada, geralmente é um pouco mais, eu passo assim, normalmente eu penso, vai dar uns 20 minutos de exercício, e aí fora da temporada, eu boto um exercício a mais, tipo, agora vai dar uma meia horinha. Mas não chega a ser assim. E isso tem que ser uma coisa feita ao longo do ano todo. A gente não para. Eles só param mesmo de fazer quando eles param tudo. Então, aquele período lá de 2, 3 semanas que eles não fazem nada, 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 aí realmente eles não fazem nem os exercícios. Mas os exercícios, eles são feitos ao longo do ano inteiro.
E também, representando aqui os amadores, quão importante é colocar objetivos para o seu ano e pensar o treinamento, pensar o seu condicionamento, pensar o seu trabalho fora da bicicleta, nas metas de eventos, de viagens, de provas que você vai fazer no ano, e ter uma visão de mais longo prazo do que resolver que daqui a um mês eu vou fazer a prova não sei aonde, e aí depois decide que daqui a mais um mês eu vou fazer uma prova lá não sei aonde.
Nossa, isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que essa é uma diferença grande, assim, de atletas. Vamos botar assim, do nível atleta profissional para um atleta não tão profissional assim, para um amador. Porque fazer esse tipo de planejamento faz com que você tenha, se você tem um acompanhamento de um treinador, né, de alguém que está te passando os treinos, o que é o ideal, isso vai te ajudar, vai ajudar o seu treinador a ver exatamente quando que o seu corpo pode ser forçado ao máximo para que ele não tenha, e ele tenha o tempo de recuperação, então ele vai forçar o corpo e ter o tempo de recuperação, e quando que ele não pode ser forçado porque você vai ter uma prova. Porque mesmo assim que a prova às vezes não tem uma carga tão grande quanto um treino, mas é prova, você está numa competição, o mindset é outro, e é a cabeça que manda. Não adianta. Você pode estar lá o mais relax possível, mas a tua cabeça vai estar a cabeça de competição. Então, o teu corpo ele vai responder de forma diferente. Você vai reagir de forma diferente. Então, ter esses objetivos, você traçar, eu quero fazer essa prova e essa prova. Então, você já vai saber exatamente quando que você, o seu treinador, né? O ideal seria isso. Quando que eu posso dar um estímulo forte para o meu corpo, quando que eu tenho que recuperar. Quando que eu vou dar um estímulo, quando que eu vou recuperar. E aí, isso você vai construindo, porque o nosso corpo funciona nessa base. Eu dou um estímulo, né? O meu limiar está aqui. Eu dou um estímulo, o limiar vai subir. Eu dou outro estímulo, meu limiar vai subir. Agora, se eu quero subir de uma forma muito rápida, aí é que vem o problema de lesão, de recidiva de lesão, de você não se recuperar. Então, ter esses objetivos, eu acho que é fundamental. Para quem está no nível amador, um amador profissional, né? O amador que gosta de ir para a competição, que gosta de ter essa tá nesse meio, né? Mesmo que não seja para ganhar ou nada, mas que ele quer estar ali competindo em prova, eu acho que é fundamental ele ter esse foco. Não, eu preciso saber em quais provas eu vou. Que isso vai te garantir que o seu corpo não sofra. Você vai estar pronto para aquela prova, entendeu?
O trabalho que você faz é muito importante, porque muitos amadores menos informados acham que é só executar a planilha, mas esquecem que é um problema, um trabalho de fisioterapia não completo que leva a uma lesão, pode jogar todo esse trabalho pela janela, pode tirar da bicicleta durante várias semanas. Então, a grande variável num processo de treinamento e tendo acompanhamento como o trabalho que você presta é de que você está dando a carga de treino necessária, mas que o seu corpo está sendo respeitado, porque se você tiver uma lesão ou um acidente imprevisto, joga tudo isso pela janela e começa tudo de novo. Uhum. E isso acho que é uma coisa que muitos amadores que eu já conheci desprezam e acham que é só carga, esquecendo que pode ter uma lesão, um estresse de esforço, N coisas, pega todo aquele trabalho de semanas, de vezes e joga pela janela.
Eu não queria puxar assim, né, tanto a sardinha pro meu lado, né, tanto a brasa pra mim, mas é fundamental. Eu atendo algumas pessoas que são amadores, assim, no trabalho que eu faço online mesmo, à distância, nunca vi a pessoa pessoalmente, mas eu faço esse trabalho de exercício à distância. É incrível o quanto que eles sentem a diferença fazendo esse simples programinha de exercícios que eu passo para eles, que é uma coisa super básica, o quanto eles sentem diferença. E no sentido de, não só no sentido de performance, mas no sentido de bem-estar do corpo. Relatos de, eu acordava com dor lombar, eu sentia dor no joelho, eu sentia isso, eu sentia aquilo. E aí, sei lá, uns 6 meses depois, a pessoa já não está sentindo mais nada. Isso sem tomar remédio, sem fazer coisas mirabolantes, fazendo só simples exercícios, 3 vezes na semana, 20 minutinhos. Então, ter essa consciência de que eu preciso cuidar do meu corpo, eu não posso só dar uma carga para ele, eu tenho que preparar ele para receber, é muito importante. E o fisioterapeuta é o profissional que vai ajudar o atleta ou a pessoa a fazer isso, porque a gente vai identificar aonde que está o problema. Então, assim, principalmente quem está adaptado a trabalhar com esporte, a gente já tem um olho clínico para isso. Eu olho e sei, esse cara aqui está precisando disso. Então, assim, o fisioterapeuta é o profissional que vai fazer esse diagnóstico, que vai não só diagnosticar, mas que vai tratar. E aí, se for presencialmente, vai tratar com várias outras coisas, né? Que é, a gente trata com... Eu estou me formando em osteopatia também, então vou tratar com manipulação, vou tratar com mobilizações, mas não é só isso. O atleta, a pessoa, ela tem que fazer alguma coisa também. Ela tem que dar esse estímulo para o corpo dela. Não adianta só ir lá na fisioterapia, o cara vai, mexe, faz massagem, faz um monte de coisa e pronto, vai para casa. Não, não é só isso. O trabalho, ele tem que ser, é muito mais abrangente. Eu tenho que ter o estímulo, eu tenho que ter o exercício. E isso daí, eu queria que mais pessoas se ligassem nisso. Porque a gente ia ter tão menos, assim, lesão e o povo ia ser tão mais feliz, sabe? Infelizmente, as pessoas não se ligaram muito para isso ainda, mas graças a Deus está mudando. Vamos mudando um pouquinho de cada vez.
Mas, Carol, você está falando da visão do ciclista, mas você, como fisioterapeuta, tem que ficar ligado nisso, né? Porque eu imagino que essa pressão de saber o que, que os outros estão fazendo deve bater diretamente no seu estudo, no seu conhecimento. Tem uma imagem clássica da temporada passada, que é todo mundo fazendo aquecimento para uma etapa e o Mathieu Van Der Poel parado entre todos eles, assim, uma cena bem extravagante, assim, porque ele, o cara que estava ali dominante, ou que estava ali a superstar do negócio, fazendo algo totalmente diferente dos outros. Você acaba
no
tendo...
short track de Albstadt, eu acho.
Foi uma cena muito...
Eu lembro.
O que, que esse cara tá fazendo?
Aquecendo pro short track no rolo e ele...
Ele
paradão lá, só olhando assim com aquela cara de mosca e todo mundo queimando no rolo em volta dele.
Quando vocês falam disso, de não olhe para o lado, ao mesmo tempo você tem que ter muito conhecimento para poder argumentar isso, né? Tipo, o Lan, pedala, cara, ou tem que aquecer, tem que estigar o músculo, tem que fazer... Como é que você costuma trabalhar para saber o que os outros estão fazendo, o que pode ser aproveitado, onde é que está... O que é real, o que não é, né, dessas coisas, né? Porque, por contraponto, só estendendo um pouquinho, teve uma cena clássica de umas temporadas atrás também que o Peter Sagan não se depilou. E aí ele começou o ano todo peludo e aí todo mundo se... Pô, mas peraí, como é que ele vai correr assim? Todo mundo se...
Fica peludo
se...
é que faz andar.
Então. E era uma corneta, assim. Ele tava ali de sacanagem, assim. Tava brincando com a situação, né?
Isso daí é uma cilada, né, que acho que todo profissional acaba tendo que ter muita atenção para não cair. Assim, uma coisa que eu faço e o que eu tento sempre me manter é não me soltar da base. O que, que é a base? É a anatomia e a fisiologia. Se está dentro daquilo ali, então eu me seguro. Eu tenho que ter muito conhecimento, eu tenho que estar sempre entendendo a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, para eu entender se aquilo ali não é só uma presepada, que não faz diferença nenhuma, ou se é uma coisa que realmente tem um fundamento, que vai fazer uma diferença. E junto com isso, eu tenho que estar sempre muito alinhada com o feeling do atleta. Principalmente, assim, os meninos que eu trabalho mais próxima, né, os meninos e o Henrique, que eu tô sempre junto, eu tenho que estar muito... Eu tenho que entender o que eles estão me passando. Não só falando, mas no jeito deles mesmo, entendeu? Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber ler, eu tenho que interpretar o que eles me passam. Então, eu tenho que entender se ele me disser, eu me senti meio mal, ou eu perdi a força, ou... Eu tenho que saber interpretar aquilo tudo, juntar, e aí eu vou ver métodos, né? A gente tem um monte de coisa. Hoje em dia, cada temporada surgem, né, vamos dizer assim, de modinhas e tratamento, coisas que você pode fazer ou maneiras de se treinar. E aí eu vou analisar, eu vou ver, será que isso daqui vai ser bom para o meu atleta? Será que isso daqui tem um fundamento científico bom? Não só de, deu certo com tantas pessoas. Ah, claro que vai dar certo com tantas pessoas, porque as pessoas reagem a milhares de coisas. Então, pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Então, o que eu faço é juntar a minha base teórica das coisas, analisar aquela intervenção nova e saber se isso aqui vai servir para o meu atleta ou não, dependendo do que ele reage, dependendo de como é a resposta dele. Igual, tem coisas que eu posso usar com o Henrique que com o Lan vai dar certo. Pode ser que dê certo para o Henrique, mas para o Lan não vai dar certo. Então, quer dizer que o método não funciona? Não. Quer dizer que um responde de uma forma e o outro responde de outra. Agora, tem um monte de método, um monte de coisa que é... Ai, meu Deus. que é só modinha, é só para o povo ganhar dinheiro. Então, assim, eu até falo, quando o fisioterapeuta vem me perguntar, né, o pessoal que se formou, ah, que curso que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer? Eu falo, cara, estuda anatomia, estuda biomecânica, que aí você vai saber o que você tem que fazer. A gente não precisa de muita, a gente não precisa de muitas intervenções, a gente não precisa de muitos aparatos, de muitos apetrechos, a gente precisa do nosso cérebro funcionando, do conhecimento acumulado e de foco no paciente.
Carol, alongamento, sim, não, antes ou depois?
Pelo que eu vejo, o alongamento ele é melhor depois, justamente para você soltar o músculo, né? Entre aspas. Porque você faz o exercício, a contração ela é uma sobreposição de fibras musculares. Então, se você tem uma intensidade grande, você tem uma sobreposição, né, intensa de fibras. E aí o alongamento vai fazer o quê? Vai meio que dar uma soltada nessas fibras que podem ter ficado ali espasmadas e muito tensas. Então, o alongamento te ajuda a ter uma recuperação pós-treino, pós-prova melhor. Mas um alongamento moderado, né? Não é aquele alongamento tipo, puxão. Porque o alongamento, ele não vai, apesar do nome ser alongamento, ele não vai alongar o seu músculo. Ele não existe isso. Não, músculo não encurta, tá? Vamos jogar aqui o tabu. Polêmica! Músculo não encurta, só se você ficar imobilizado, né? Se a pessoa quebrou e ficou com gesso lá, o parafuso, por 6 meses, aí sim você tem um encurtamento muscular. Mas isso de músculo curto não existe, tá, gente? Isso aí depois eu posso até procurar artigos que falem sobre isso, mas isso não existe. O que acontece é o limiar de dor do músculo, porque ele, se você não estica ele, vamos dizer assim, ele não vai aguentar ser esticado. Então, por isso que quanto mais você vai alongando, mais alongamento você ganha, né? Entre muitas aspas aqui. Porque você aumenta o limiar de dor e de elasticidade do músculo. Antes do exercício, eu prefiro mobilidade. Alguma atividade, alguma ativação que tenha mais mobilidade. Ou seja, não é aquela coisa só de ficar puxando, mas que você movimente a articulação também. Porque aí você vai estar preparando a articulação, você vai estar dando uma lubrificação para a articulação, você vai estar meio que acordando o músculo. Um exercício com uma mobilidade, assim, com uma carguinha leve, né? Nada, muitas repetições, nem nada muito pesado. Então, isso faz com que o seu corpo esteja mais, fique pronto para aquela carga, para aquele exercício que você vai fazer. E aí depois você faz aquele alongamento mais, né, tranquilinho e tal, dando uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, sem causar muita dor, só quando dá aquela doidinha no começo, mas tranquilinho, sem forçar.
Quem estiver nos ouvindo e você com a possibilidade de fazer atendimento remoto, como é que entra em contato com você, conhece o seu trabalho e vê como você pode auxiliar esse atleta amador ou profissional?
Então, no meu Instagram tem todos os meus contatos lá. Tem meu e-mail, tem o telefone aqui do meu consultório, tem o telefone... Eu acho que tem meu WhatsApp também, não tenho certeza. Mas, geralmente, as pessoas entram em contato comigo pelo Instagram mesmo. Manda lá a mensagenzinha. E aí, quando eu faço esses atendimentos remotos, né? Pelo Instagram é onde eu converso com todo mundo, que é o meu Instagram profissional.
Para quem estiver escutando, a gente vai deixar aqui também na descrição do podcast, no Spotify, no Apple, onde você estiver escutando, ou se tiver clicado direto no Instagram, já vai estar marcado o Insta da Carol.
Bem fácil de achar, fiz a você.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa. Visite o site da WOM, que está na descrição desse podcast, e adquira a sua jersey Gregário.
Você ouviu Carol Avancini no episódio Além da Bike. Esse episódio conta com outras duas entrevistas. A doutora Rosa Hassan, que fala sobre a qualidade e os efeitos do sono para quem pedala. E com a doutora Renata Oliveira, que fala sobre respiração. Fique ligado no conteúdo do Gregário Cycling. Toda sexta-feira tem episódio novo no ar, mas a gente tem muito mais conteúdo sendo postado no feed, tanto do podcast quanto no nosso Instagram. Segue a gente, quem te gosta de bike igual você. Um grande abraço e até a próxima.